Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas e Hospital São Francisco. Frederico Feijó e Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia, região sul do estado. 7 horas está no ar o Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Chegou o dia 5, tão adorado dia 5, aqui para o nosso sul do estado. Temperatura neste momento de 13 graus em Pelotas, 13 graus também em Rio Grande. Por aqui em Pelotas, tempo fechado, nublado, úmido e até com uma certa garoa neste momento. Uma garoa, uma chuva fina nesta manhã de quinta-feira aqui no sul do estado. As temperaturas aqui na região não são das mais baixas, temos variando entre 11 e 13 graus, nada muito diferente nos municípios da região. Vamos saber como é que está amanhecendo o dia por Rio Grande. Por lá está o Ian Tâmbara. Ian, muito bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Por aqui, temperatura de 13 graus e mais uma manhã que amanhece nublada, mas diferente das outras de ontem, de anteontem, hoje não tem aquela garoa, não tem aquela chuvinha fina, ou até mesmo essa garoa, como falei, e o tempo é um pouco mais seco, e também não tem vento, viu, Fred? Tem o tempo um pouco mais estável hoje, apesar ainda da nebulosidade, do céu, na verdade, nebuloso, porque não tem aquela neblina densa, aquela neblina mais baixa, pelo menos aqui no centro da cidade, nesse amanhecer.
Pois é, e a chuva iniciou aqui em Pelotas, e aí eu não sei como é que foi a situação aí por Rio Grande, mas começou ontem no período da noite, por volta de 9 horas, 10 horas da noite, tínhamos já uma chuva até um pouquinho mais intensa aqui em Pelotas. Não sei como é que foi a situação aí para o Rio Grande.
Olha, pode ter chovido, mas eu não percebi. Pode ter aparecido alguma chuvinha, não, mas a princípio não, pelo menos não percebi chuva de ontem para hoje. E deve chegar ainda hoje, né? Na verdade, essa instabilidade está pelo estado, está se espalhando. A tendência é que se tenha esse registro ainda hoje em mais partes da nossa região.
Com certeza. Vamos aguardar, então, a chuva, vamos aguardar o mau tempo aqui no sul do estado, mas vamos começar com tudo esta quinta-feira. Agora, 7 horas 3 minutos, o Gaúcha Hoje é para CC Corretora de Seguros, Viver Seguro é uma beleza. Também Unipersonal, chegou Unipersonal, diferente, acessível, e Unimed. Ligue agora 3309-4900 e dar as boas-vindas para o nosso parceiro, o Hospital São Francisco de Paula, referência em atendimento hospitalar em Pelotas. A ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Daqui a pouquinho a gente vai destacar um pouquinho mais sobre a ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco de Paula. Espetacular, está sendo inaugurado esta semana. Um conforto, um verdadeiro conforto muito grande para todos os pacientes que por lá irão passar. Então, daqui a pouquinho a gente traz mais notícias sobre este fato, sobre este novo espaço lá no Hospital São Francisco de Paula, torcendo para que essa parceria entre a Rádio Gaúcha e o Hospital São Francisco de Paula seja duradoura e longeva. 7 horas 5 minutos, vamos direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Produzida em parceria com o site GZH. Após ser incluído no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro ameaça agir fora da Constituição. Josimar Farina.
A declaração de Bolsonaro ocorreu durante a entrevista em que ele voltou a atacar o sistema de votação brasileiro, desta vez distorcendo o conteúdo de um inquérito da Polícia Federal de 2018. Bolsonaro e o deputado Felipe Barros, relator da Comissão Especial do Voto Impresso na Câmara, disseram que o inquérito revelava a invasão por um hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral em 2018 e que o hacker teve acesso ao código-fonte das urnas. Porém, eles não revelaram que o acesso ao código-fonte não permite que ninguém possa alterar o resultado de uma votação. Os ataques sem provas feitos pelo presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país são alvo da investigação.
Hoje tem vacina no modelo drive-thru no Centro de Eventos da Fina Doce em Pelotas, com entrada pela Avenida Pinheiro Machado a partir das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, destinada à primeira dose de pessoas com 27 anos ou mais. Legistas confirmam asfixia como causa da morte de casal dentro de motorhome em Gramado. Ramon Nunes.
Peritos confirmaram que a secretária de Educação de Gravataí, Sônia Oliveira, e o marido dela, Ricardo Abreu, morreram por asfixia. O casal foi encontrado dentro de um motorhome, em um camping de Gramado, na Serra, na noite da última terça-feira. A informação dos legistas, repassada à Polícia Civil, confirma a linha de investigação de que houve um vazamento de gás devido a uma falha no aquecedor do veículo. O casal estava em um furgão que foi transformado em motorhome, segundo a Polícia Civil.
Hoje é a vez de quem tem 22 anos ou mais se vacinar com primeira dose de vacina contra a Covid em Rio Grande. Serão disponibilizadas doses em todas as unidades de saúde e também na Salestra do Cassino, para aplicação entre 8h30 e 11h30 da manhã, assim como no posto 4, entre 8h30 da manhã e 2 da tarde, nos shoppings das 4 da tarde às 8 da noite. Também estão disponíveis segundas doses para as pessoas que receberam a primeira aplicação há pelo menos 90 dias. Para esse tipo de aplicação, todos os postos de saúde estarão operando no mesmo horário, das 8h30 às 11h30, das 8h30 às 2 da tarde no posto 4 e das 4 da tarde às 8 da noite nos shoppings.
Madrasta de menino de 7 anos desaparecido em Imbé é transferida para Instituto Psiquiátrico em Porto Alegre. Kathleen Moreira.
Bruna Natiele Porto da Rosa, de 23 anos, estava recolhida na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, na região metropolitana, desde terça-feira. Segundo o delegado Antônio Carlos Hatz, o motivo da transferência é que ela teria tentado suicídio. O Instituto Psiquiátrico Forense recebe criminosos com doenças mentais que cumprem medida de segurança. Bruna deve passar por uma avaliação local. O estado de saúde dela não foi divulgado. O corpo de Miguel dos Santos Rodrigues ainda não foi localizado.
Pelotas e Rio Grande atualizaram os decretos com medidas de prevenção à Covid-19. Os documentos são válidos pelo menos até a próxima semana e foram elaborados pela Associação dos Municípios da Zona Sul após reuniões realizadas entre segunda e terça-feira. Uma das medidas que foram mantidas por Pelotas diz respeito à realização de eventos. Os salões de festa poderão continuar abertos nos moldes de restaurantes, com o público máximo permitido de até 70 pessoas em ambientes fechados e 150 pessoas em ambientes abertos. Além disso, a lotação não poderá exceder 30% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou plano de prevenção e proteção contra incêndios. A prática de dança segue proibida e as atividades devem ser encerradas à meia-noite. Desde ontem até a próxima terça-feira, em Rio Grande, estão proibidas atividades entre meia-noite e 6 horas, todos os dias da semana, exceto para aquelas atividades que são consideradas essenciais, como hospitais, farmácias, postos de combustíveis e de saúde, também forças de segurança e outras. O Comitê de Política Monetária do Banco Central acelera a alta da taxa básica de juros para o maior patamar desde outubro de 2019. Kathleen Moreira.
Bom dia, Fred, Ian, para todos os ouvintes aí da Gaúcha Zona Sul. Com a persistência da inflação em patamar alto e também a volta do risco fiscal, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a Selic, que é a taxa básica de juros, em um ponto percentual, foi de 4,25% para 5,25% ao ano. Esse foi o quarto aumento consecutivo dos juros e representa uma aceleração do aperto monetário. Nas três decisões anteriores, o Banco Central havia subido a taxa em 0,75 ponto percentual. Com a decisão, a Selic está no maior patamar desde outubro de 2019, antes da pandemia, portanto. Os aumentos sucessivos da Selic são uma tentativa do Banco Central de segurar a inflação no Brasil. O aumento do juro básico da economia reflete em taxas bancárias mais elevadas nos próximos meses e também influencia negativamente no consumo da população e nos investimentos produtivos.
A Câmara de Dirigentes Lojistas e a Prefeitura de Rio Grande realizam hoje uma abertura da programação do projeto Cassino Quatro Estações. O evento acontece às 7 horas da noite na Sociedade Amigos do Cassino e marca o lançamento da campanha de grandes eventos para o balneário, como acompanhamento Farroupilha, Festival Gastronômico, Ondas de Natal, Réveillon, entre outros. As atividades já começam no próximo domingo. O projeto dos últimos meses, que foi organizado para essa nova marca de Cassino Quatro Estações, tem o objetivo de ampliar a divulgação dos eventos e atividades para atrair os turistas regionais no cassino durante todo o ano e não mais somente no verão.
Agora 7 horas 12 minutos, a previsão do tempo chegando aqui no Direto ao Ponto com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta amplo domínio da massa de ar voltada para um clima mais úmido em toda a parte leste do estado, mas de uma forma geral tem muitas nuvens espalhadas pelo estado. O sol aparece por entre elas porque na maior parte das vezes essas nuvens são muito finas e elas deixam o sol aparecer, nem que seja de forma translúcida, principalmente na metade oeste. Na metade leste é que as nuvens são um pouco mais espessas e o sol encontra dificuldade em passar por essa barreira de nuvens. As temperaturas vão estar num processo de elevação, mas não chega a ser assim um aquecimento forte, mas a gente tem boas temperaturas durante o período da tarde. Há uma tendência de temperatura de 22 até 23 graus aqui por Porto Alegre, região metropolitana. Tem temperatura na faixa dos 24, talvez 25 na fronteira com a Argentina, que é a parte mais quente do estado lá no oeste. E a expectativa com relação a temperaturas de 22 a 23 graus também no centro do estado. Ou seja, não é aquele calorão, mas está longe da gente chamar de frio. Claro que tem essa camada de nuvens que deixa o tempo um pouco mais fechado, que aumenta um pouco a sensação de calor. Então, mesmo a temperatura não subindo muito, com a umidade em elevação, dá uma sensação de que a temperatura está um pouquinho mais elevada, principalmente durante a tarde. Bom, e o período da manhã, a diferença é grande com relação às temperaturas que a gente já teve e as temperaturas que a gente está tendo por agora, ainda bastante modestas. Mas há uma expectativa que depois das chuvas da semana que vem, a gente volte a ter mais uma massa de ar frio passando de modo mais incisivo sobre o estado do Rio Grande do Sul.
Agora as informações do futebol, chegando com Marcos Bertoncello.
Mais quatro clubes se classificaram para as quartas de final da Copa do Brasil. Fortaleza, Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro. E hoje saem os últimos classificados. Às 7h15 tem Juazeirense da Bahia contra o Santos e às 9h30 o ABC recebe o Flamengo na Arena das Dunas. O Santos na ida fez 4x0 e o Flamengo no primeiro jogo aplicou 6x0.
Estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor. Vinhas tão desiludida, mal sucedida por um falso amor. Dei afeto e carinho como retribuição. Procuraste um outro ninho em desalinho. Meu coração, meu peito agora é só paixão. Meu peito agora é só paixão. Tamanha desilusão, me deste a flor, me enganei redondamente.
bem te fazer o bem. Eu me apaixonei.
Sete horas, 15 minutos, o Dial da Gaúcha no ritmo de Maria Rita, que beleza, que espetáculo. 7 horas, 15 minutos, marcou o sinal. Estamos ouvindo Maria Rita, Coração em Desalinho, clássico, na voz de Paulinho da Viola, mas agora homenageando as mulheres. Macedão escolheu e vamos seguir na onda do Macedo. É as mulheres que estão fazendo bonito na Olimpíada. Praticamente todas as medalhas do esporte brasileiro são de mulheres nessa Olimpíada, Ian.
Maioria das medalhas de ouro, a gente tem mais uma, pelo menos prata garantida com a Bia Ferreira também no boxe, né? Ontem tivemos os dois competidores do boxe classificados para a final, então tem mais duas medalhas aí. Realmente com muito destaque o esporte feminino brasileiro. E o esporte como um todo, né? O Ebert Conceição foi outro finalista do boxe ontem. O Brasil ainda pode ganhar um bronze no vôlei, mesmo eliminado ontem ainda tem a chance do vôlei. Tem o vôlei feminino, que também tem boas chances de medalha, quem sabe inclusive do ouro. E com isso a gente já ultrapassou o limite, o recorde do Rio de Janeiro das 19 medalhas. Provavelmente teremos mais do que 20 até nessa edição, será o recorde histórico da delegação brasileira.
Agora 7 horas 17 minutos, vamos curtir um pouco mais de Maria Rita e depois intervalo comercial, já voltamos com mais. Mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o número é 999509495.
Sei, meu amor, sozinho, curto a minha dor, sozinho.
Toda sexta-feira aqui na Gaúcha Zona Sul é o momento do empreendedorismo e dos negócios. Dentro do Chamada Geral Primeira Edição, você confere o quadro Zona Sul de Negócios, ouvindo empresários e empreendedores da região.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Horas 21 minutos, de volta com Gaúcha Hoje, aqui nas ondas da Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM, nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, está no ar nosso Gaúcha Hoje. Estaremos no ar até as 8 horas da manhã, se Deus quiser, aqui na nossa Gaúcha Zona Sul, 102.1 FM. Sempre no ar para a CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Unipersonal conosco também. E o Hospital São Francisco de Paula, trazendo uma novidade, uma grande novidade para todos os seus pacientes e uma novidade para Pelotas e para a região sul do estado, que é a nova ala do hospital, a ala Nossa Senhora de Fátima, uma ala espetacular. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso. O Hospital São Francisco de Paula, nosso parceiro também aqui do nosso Gaúcha Hoje. 7 horas 23 minutos, vamos com notícia da hora. Fala, Ian.
Desde o início dessa semana já está liberada, está disponível a concorrência pública, um edital de licitação do Rio Grande para exploração econômica do prédio da antiga estação rodoviária do Cassino. Para ter o acesso, o uso do local, o vencedor dessa licitação precisa revitalizar todo o espaço em uma obra que está estimada em R$ 275 mil. Todos os interessados devem entregar os envelopes de documentação de habilitação e da proposta do preço na Rua General Bacelar 264, segundo andar, até às 10 horas do dia 30 de agosto. Então vai até o final deste mês. O edital se refere ao uso de todo o local, tem uma área aí de quase 320 metros quadrados. São previstas 8 salas comerciais que podem ser sublocadas, inclusive pela empresa que vencer essa licitação, depois de concluída a reforma, se for de interesse de quem vencer. A empresa que deve seguir na licitação, que deve ganhar a licitação, é aquela que apresentar a proposta de aluguel mais alto, sendo o valor mínimo, estando nesse momento estipulado em R$ 9 mil. No texto do edital, o objetivo geral da proposta no bairro, no cassino, no balneário, é de ter uma área comercial central para atender as populações de todas as faixas etárias e ainda considerando que as atividades a serem desenvolvidas no local sirvam de atrativo para desenvolvimento da própria antiga rodoviária e também a criação de um novo polo turístico no centro do cassino. Fred.
Obrigado, Ian. Agora 7h24. Chegou a hora de você investir no seu futuro profissional. E sabe qual a melhor forma? Fazendo um curso de graduação no EAD ou CPEL. É isso mesmo. Só no EAD ou CPEL você pode estudar no seu tempo e onde quiser, adaptando os seus estudos à sua rotina. E eu tenho uma novidade. Fazendo a sua matrícula, você ganha 80% de desconto na primeira mensalidade, mais uma bolsa de 40% no semestre. Essa é a sua chance de estudar na universidade mais tradicional do estado, sem sair de casa e com um super desconto. São muitos cursos EAD, todos eles com a mesma qualidade do diploma presencial. E mais, tenha toda a estrutura da UCPEL disponível sempre que você precisar. Mas corra, você precisa fazer a sua matrícula até o dia 16 de agosto para ganhar 80% de desconto na primeira mensalidade, mais essa bolsa de 40% no semestre. Consulte as condições e saiba mais em ead.ucpel.edu.br. As mensagens dos ouvintes. Estamos aqui, é o Roberto, manda um abraço para o Ronaldinho. Ele manda aqui a mensagem, manda um abraço para o Ronaldinho. Tá certo, tá mandado um abraço, então, nosso ouvinte Roberto. Bom dia, Fred e Ian. Ontem, voltando para Pelotas, fazendo o contorno em cima da ponte, bem na curva, está cheio de buracos e já faz tempo que eles estão ali. Tenho medo de desviar e cair. É a mensagem do Marcelo Tarouco, mandando o seu recado aqui para Gaúcha Zona Sul. Cláudio Elias, direto da Ilha da Turutama, dizendo que lá o céu está nublado, temperatura de 13 graus lá na Ilha da Turutama, aqui em Pelotas também, temperatura de 13 graus e céu nublado, tempo fechado por aqui. Vamos com mais uma notícia da hora, as informações com Ietâmbara.
Foi feita uma divulgação, um balanço da Defesa Civil, prestando conta sobre as ações que foram feitas na última semana durante a grande onda de frio que atingiu aqui a nossa região, todo o estado do Rio Grande do Sul. Foram apresentados, a Defesa Civil apresentou para a Prefeitura todas aquelas empresas e aqueles doadores, pessoas físicas e jurídicas que ajudaram e que encaminharam doações tanto de cobertores, de alimentos, de doações de forma geral. Além disso, também foi passado o relatório daquelas famílias, daquelas pessoas que foram atendidas pela própria Defesa Civil e também pelos centros de assistência social. Foram pelo menos 40 famílias. Esse número ultrapassou, inclusive, as 40 famílias, mas no mínimo 40 famílias receberam esse auxílio, tanto de assistência, como cestas básicas, cobertores, e algumas também receberam roupas, lona e até o acolhimento que foi realizado aqui em Rio Grande. Fred, é um balanço que vai, inclusive, coloca todos os números de doações das empresas, das pessoas que ajudaram também, e mostra que a solidariedade andou junto com as pessoas durante toda essa onda de frio que atingiu a nossa região nos últimos dias, e tomara, né, que não pare, que siga assim durante todo o ano, porque não é só durante o frio, nesse momento que chega o frio mais intenso, que a gente precisa lembrar de ajudar, é preciso também seguir ajudando durante todo o ano.
Agora 7:28, eu falei mais cedo sobre o nosso novo parceiro, que é o Hospital Universitário São Francisco de Paula, que em 2020 teve um papel muito importante em relação à Covid-19 aqui em Pelotas, no atendimento, também para o sul do estado, e em 2021 também é um ano especial para o hospital, mas marcado por avanços, em especial no quesito hotelaria. Isso porque hoje a instituição inaugura a nova ala, a Nossa Senhora de Fátima. O espaço conta com uma capacidade de até 32 leitos e traz um conceito diferente de acolhimento aos pacientes, proporcionando uma experiência muito próxima de um hotel. O local tem 18 quartos privativos e semi-privativos e vai atender convênios e particulares. Esta nova ala hospitalar tem uma estrutura de alto padrão. O serviço de quarto está disponível todos os dias da semana, oferece uma dieta personalizada, assistência médica 24 horas por dia, Wi-Fi liberado e até uma Smart TV com serviço de streaming. O serviço também dispõe de estacionamento gratuito para os quartos privativos e de um profissional mensageiro para auxiliar nas demandas do paciente. Realmente espetacular este novo serviço que o Hospital São Francisco de Paula está oferecendo para convênios e também particulares. Essa nova ala do hospital com 32 leitos, trazendo um conceito completamente diferente e necessário aqui para Pelotas. Há muito tempo, o sul do estado estava ficando para trás em relação a Caxias, em Porto Alegre, principalmente nesse quesito de hotelaria hospitalar. E agora, com essa inauguração por parte do Hospital São Francisco de Paula, tem este grande avanço. Parabéns a toda a diretoria do Hospital São Francisco de Paula e sucesso nesta nova ala e que, claro, consiga atender muito bem todos os seus pacientes. Seu patrimônio é um assunto muito sério para a CC Corretora de Seguros. Por isso, a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC. Ligue para 3225-2700 e solicite a sua cotação. Desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. O plano de saúde que você sempre sonhou por um preço que jamais imaginou. Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Vamos agora com a nossa trilha musical. Quinta-feira é dia de música brasileira e estamos com... curtindo as mulheres que realmente estão dominando a Olimpíada no quesito medalhas pelo Brasil. E vamos ouvir agora a Roberta Sá, Delírio. Horas 32 minutos ao som de Roberta Sá, a nossa trilha musical, e as mensagens chegam através do nosso WhatsApp Oi, Fred e Ian, aqui no Plado, a mensagem do Eloy Aguiar, direto de Rio Grande, também o ouvinte Gilmar, aqui direto do Capão do Leão, dizendo que tempo fechado, choveu ontem. É o ouvinte Gilmar aqui, direto do Capão do Leão, também ligado à nossa gaúcha Zona Sul. Só o Ian que não viu a chuva, hein? Não viu a chuva porque estava curtindo a Olimpíada, o Ian tá assistindo praticamente tudo, né, Ian?
Tava acompanhando, ontem estava bem concentrado, tinha muita coisa legal, né? Eu adorei o skate park, gostei mais do skate park do que da outra modalidade do skate, agora me fugiu o nome.
O street.
O street, isso. Gostei mais.
Eu também, confesso que eu gostei mais. Achei até o desempenho dos brasileiros, né? A gente conseguiu colocar três brasileiros na final, infelizmente só um no pódio, né? Medalha de prata pro Pedro Ruas, né?
É, isso. Por muito pouco que o Luizinho também não conseguiu medalha, né? Ele ficou a um ponto de conseguir a terceira colocação, o bronze.
Pedro Ruas é o deputado do PSOL.
Pedro Barros, isso. Eu ainda fui
Pedro
na tua.
Pedro Barros.
Fui na tua. Mas só não ganharam ouro, o Pedro Barros só não ganhou ouro porque ele foi muito bem também. Ele só não foi no ouro porque o australiano foi extraordinário, foi espetacular. Né? Ganhou uma nota de 95, uma 94 e uma 95. Isso pro skate é muito, muito alto mesmo. E ele foi perfeito nessas duas voltas. Mas o Pedro Barros foi muito bem. Cara bem mais experiente, tem 26 anos já. E já foi 6 vezes campeão mundial. Já venceu a X Games, que é uma das principais competições internacionais da categoria também. Então, tá muito bem servido o Brasil no skate. Tem essa gurizada, tem o outro Pedro também, acabou não indo bem na final. Tem também o Luizinho, que são jovens, tem ali 19, 20 anos, ainda tem muito para dar, assim como as gurias também do feminino. E com isso, Fred, com essa medalha, o Brasil garantiu já as 19 do Rio de Janeiro. Eu tinha falado que já tinha ultrapassado, mas ainda não. Vai ultrapassar, porque é muito difícil que a gente pense que o vôlei não vai ganhar pelo menos uma medalha, nem que seja uma de bronze, né? Porque o Brasil ainda, mesmo com a eliminação hoje pela madrugada, ainda segue no sonho do bronze. Tem o feminino ainda que pode chegar à final, né? Então a gente tem grandes chances ainda. Hoje são 16, são 19 na verdade, porque tem duas do boxe, duas finais no boxe e também tem a final do futebol masculino. Então, no mínimo, a prata a gente vai ganhar nessas três finais. Pode ser três, seria lindo se fosse três ouros, né? Mais um ouro, quem sabe, no vôlei feminino para fechar com um quadro de medalhas sonhador lá no final. Mas certamente a gente vai passar, por que não, desses 19, que é o máximo que o Brasil chegou no somatório e que foi no Rio de Janeiro.
7:36, Roberta Sá, intervalo comercial, já voltamos com mais aqui na Gaúcha Zona Sul.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você. Ligado na Gaúcha Zona Sul, você começa o dia bem informado com Frederico Feijó e Ian Tambara, no Gaúcha Hoje, Zona Sul.
Notícias do trânsito, previsão do tempo, música, interatividade
e as principais informações da nossa região.
Gaúcha Hoje, Zona Sul. De segunda a sexta, às 7 da manhã.
De volta com Gaúcha Hoje, para CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza, chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed, ligue agora 3309-4900, a ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Temperatura em Pelotas de 13 graus, em Rio Grande também, os mesmos 13 graus, céu nublado por aqui, em Rio Grande também, né, Ian? Céu nublado, tempo fechado, né?
Isso, mesma temperatura e com o céu nublado também, nesse amanhecer que, diferente dos últimos dias, como a gente falou, não teve aquela neblina tão densa assim, não teve garoa, pelo menos nas últimas horas, agora pela manhã.
na fazenda, na granja, no sítio ou na campanha. Não importa o tamanho da criação, para todas as propriedades e produtores, Nutrição Animal tem uma só marca. Supra, há 42 anos entregando rações e grandes resultados para diversas criações, gado, cavalos, aves, suínos, peixes e mais. Escolha a linha Supra, ideal para cada fase da criação. Ações Supra, mais que produtos, resultados. Vamos com informações, chegando aí com a notícia da hora. O Ian, e a notícia da hora é sempre para a BP Abastecedora Portugal, o seu posto completo. Fala, Ian.
Duas notícias da área policial que ontem a gente acabou não contemplando porque não tivemos o chamada geral. Tivemos uma apreensão de mais de 25 mil maços de cigarro contrabandeados que foram apreendidos na noite ainda da terça-feira em Rio Grande, uma carga ilegal que foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal em uma van na BR-392. Segundo a polícia, o veículo tinha placas de Campinas, em São Paulo, e transitava pela rodovia durante uma ação de fiscalização. Assim, os agentes abordaram a van e depois da vistoria encontraram os cigarros que não tinham registro de origem legalizado. O motorista de 32 anos é natural de Pelotas e foi detido e deve responder pelo crime de contrabando. De acordo com a PRF, ele possuía antecedentes criminais por diversos crimes. A van e a carga foram encaminhadas junto do motorista para a Polícia Judiciária em Rio Grande. O condutor não teve o nome divulgado. Além disso, também, três pessoas foram presas em ação da Polícia Civil em Pelotas e em Santa Catarina, uma ação que deflagrou uma operação que foi deflagrada para desarticular um grupo criminoso que residia em Santa Catarina, mas que atuava no tráfico de drogas aqui em Pelotas. Os agentes cumpriram 9 ordens judiciais, sendo 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. Conforme o delegado Rafael Lopes, a investigação começou há cerca de 3 meses e nesse período foram apreendidos 479 comprimidos de êxtase, inclusive essa foi a maior apreensão em Pelotas no ano. Na ofensiva, 3 pessoas foram presas, 2 na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, e outra em Pelotas. Elas também não tiveram, essas pessoas não tiveram o nome divulgado. Um dos presos estava foragido desde 2019 por tráfico de drogas e organização criminosa e, segundo a investigação, ele se instalou na capital catarinense e de lá passou a se dedicar ao envio de drogas aqui para o sul do estado.
Parabéns à polícia, então, por essas ações. Operação, então, da Polícia Civil em Pelotas e Santa Catarina, deflagrada ontem. Mais detalhes dessa ação você confere lá no site GZH. Agora, 7 horas 44 minutos, vamos com a previsão do tempo chegando aqui no Gaúcha Hoje para Brejeiro. Visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram Brejeiro Oficial. E com as informações do tempo, quem traz é ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, um bom dia a todos, uma boa quinta-feira. Ainda tem muitas nuvens, ainda tem, principalmente no leste do estado, como aconteceu ontem, áreas onde a gente tem chuvisco, garoa, tem uma quantidade muito grande de nuvens baixas, algumas partes até associadas com cerração. É que tem uma camada de nuvens finas que ainda está dominando toda essa parte leste do estado, por isso a gente tem alguma garoa nesse sentido. Deve dissipar, como aconteceu ontem à tarde, espero que um pouco mais cedo hoje, para aparecer aí mais sol. Temperaturas seguem baixas pela manhã, nem tanto assim, e à tarde a temperatura começa a ganhar impulso, ou seja, começa a subir um pouco mais. Amanhã que a gente vai notar um aquecimento maior aqui na região. A previsão continua sendo de um domínio bastante expressivo da massa de ar seco até segunda-feira aqui na região. A temperatura sobe um pouco mais entre amanhã e sábado, e principalmente domingo e segunda-feira, tem prognósticos colocando 28, 29, ou seja, as temperaturas se aproximam dos 30 graus, se não chegarem aos 30 no período da tarde, tanto no domingo quanto na segunda-feira, antecedendo a chegada da chuva na terça, que talvez não seja aí um dia com temperatura tão alta, porque tem mais umidade, tem mais nebulosidade, mas vai ser um dia abafado. Chove na terça-feira entre a tarde e a noite, talvez em todo o estado, principalmente à noite. À tarde as chuvas não são em muitas regiões, não, mas à noite, entre a terça e a quarta, porque a quarta e a quinta-feira da semana que vem serão marcadas por pancadas de chuva. Então, por enquanto, a gente está com um comportamento de tempo seco que vai até segunda e depois tem o recomeço das chuvas na terça-feira. Pelo que se viu até agora, não tem previsão de que essa chuva seja muito volumosa, não.
Obrigado, Cleocum. Agora às 7 horas 46 minutos e um pedido de doação de sangue dos tipos A positivo e O positivo. Quem puder, ajude Aldo Cedrez. Pode fazer a sua doação no banco de sangue da Santa Casa de Pelotas. Ele vai passar por uma cirurgia cardíaca e precisa de no mínimo 7 doadores de sangue, A positivo e O positivo. Aldo Cedrez, então, lá no banco de sangue da Santa Casa de Pelotas. Registro feito aqui no Gaúcha Hoje. Agora 7 horas 46 minutos, vamos com as informações do futebol.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Começando com as informações da dupla Grenal, sempre para Ótica Estima, sempre com você no centro, na Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e no Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914.
A quinta-feira será de encaminhamento do time do Inter, que vai enfrentar o Flamengo no domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a liberação de Gabriel Mercado, que teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o técnico Diego Aguirre tem mais uma opção para o seu sistema defensivo. Agora, a dúvida é se Gabriel Mercado irá iniciar a partida diante do rubro-negro carioca ou se ele iniciará no banco de reservas. Caso o técnico uruguaio escolha por Gabriel Mercado desde o início da partida, a tendência é de que ele forme a dupla de zaga com Victor Cuesta. Outra opção seria que ele atuasse na lateral direita, na vaga de Saravia, formando uma linha de 3 zagueiros, sendo fechada no sistema defensivo com o Paulo Vitor, que será o lateral esquerdo e tem características mais ofensivas. Outra dúvida que tem o time do Internacional é no comando de ataque. Yuri Alberto ou Thiago Galhardo, um deles iniciará o duelo no Maracanã do próximo domingo. Destaques do Inter aqui no Gaúcha Hoje.
O Grêmio quer aproveitar essa quinta-feira para avançar por negociações. Hoje, Miguel Borja, centroavante contratado junto ao Palmeiras, deve ser anunciado e apresentado. Inclusive, a expectativa é que ele já faça o primeiro treino com bola e fique à disposição para enfrentar a Chapecoense na próxima segunda-feira. Enquanto isso, o mercado do exterior também é analisado, principalmente na busca por um meia atacante e um meia de articulação. Esses são os dois parâmetros de reforços que a direção quer. O valor da transação envolvendo Ferreira com Atalanta United será todo colocado na busca por reposições. São 24 milhões de reais que o Grêmio tem à disposição do departamento de futebol para buscar mais jogadores. Com os destaques do Grêmio para o Gaúcha Hoje, Simon Bianchini.
Agora 7 horas 49 minutos pelo futebol aqui no sul do estado. O Brasil anunciou 2 reforços, o lateral direito Oliveira já havia inclusive saído no boletim informativo diário da CBF, mas o Brasil confirmou ontem a sua contratação. Além dele, também está chegando o Paulinho, 33 anos, ex-Marcílio Dias, para disputar a posição com o Kevin. Ele ainda não foi oficializado, mas praticamente está alinhada a sua contratação. Brasil, que ontem embarcou para Campinas, enfrenta a equipe do Guarani amanhã às 7 horas da noite lá no estádio Brinco de Ouro pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Técnico Kleber Gaúcho, que tem a estreia, né, à frente da equipe, mas tem alguns desfalques, entre eles o artilheiro do Brasil, que é o atacante Fabrício, que está fora por uma lesão na coxa, também o volante Denilson, que tem um desconforto muscular, e o Bruno Matias, que se recupera na cirurgia na região da face. Então, Kleber Gaúcho vai ter a sua estreia, mas repleta também de desfalques amanhã, 7 horas da noite. E aí, por Rio Grande, o Citadino, as informações e a...
Citadino acontece no sábado, os times, tanto São Paulo quanto Rio Grande, seguem se preparando. O São Paulo tem uma grande vantagem de 4-0, construído ainda no jogo de ida, com os gols do William Ribeiro, do Diego Sarasol, do Matheus Guerreiro e do Urnal. Vantagem que fica para o jogo da volta, que acontece neste sábado também no Aldo Dapuso. E a gente só relembra também essa, em relação à Série B, falando ainda do Brasil, que a estreia não é fácil, né? Contra o Guarani, a estreia do novo treinador não vai ser fácil, mas o Guarani não vem numa boa fase nos últimos três jogos, não venceu, tem duas derrotas, inclusive nas últimas duas partidas, teve um empate ainda antes, e ocupa a oitava colocação, mas fora de casa, nunca uma partida fácil, então o Brasil pega aí um confronto complicado, mas vencendo iria a 15 pontos, teria boas chances de já sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. Uma rodada interessante, a rodada de número 16, que começa amanhã, e o jogo do Brasil é um dos primeiros. Antes dele só tem Remo e Operário, depois, um pouquinho depois do jogo do Brasil, às 7h30 da noite, tem Coritiba e Goiás, esse jogo interessantíssimo, né? Duas equipes que estão no G4, o Brusque recebendo o Cruzeiro faz companhia ao Brasil na zona de rebaixamento, esse jogo já vai ser no sábado pela manhã. Ainda no sábado também tem Náutico e Confiança, CSA e Avaí, Vitória e Vasco, Vila Nova e Sampaio Correia, Botafogo e Ponte Preta e Londrina e CRB, Fred.
Falando de Olimpíada e puxando aqui para o sul do estado, o Darlan Romani no arremesso de peso ontem ficou em quarto lugar na Olimpíada de Tóquio e um registro especial. O técnico dele é um técnico cubano e acabou sendo impedido de retornar ao país depois que foi passar o Natal com a família. Ele não conseguiu mais voo para retornar ao Brasil e seguir com a preparação com o Darlan Romani. Darlan Romani, que é catarinense, tem 30 anos, e o Darlan Romani treinou aqui em Pelotas por um longo período no ano passado e até alguns dias deste ano de 2021. Muito por conta do contato com o médico André Guerreiro, que lá está em Tóquio, está acompanhando a delegação do atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo, então, na Olimpíada de Tóquio. Então, nosso registro especial. Um grande atleta, o Darlan Romani, teve aí todo o seu destaque na Olimpíada, um dos grandes nomes no arremesso de peso, passou por Pelotas nos seus treinamentos e também tem aí uma ligação muito forte com o médico traumatologista André Guerreiro.
Fred, uma menção honrosa ao Darlan, lembrando que ele fez 21,88 metros no lançamento, a marca dele foi a melhor dele na temporada, ficou somente a 59 centímetros atrás do alcançado pelo medalhista de bronze. O vencedor foi o americano Ryan Crozer, que chegou aos 23,30. E a melhor marca da história do Romani foi em 2019, nos Pan-Americanos de Lima, que ele conseguiu 22,61. Então, foi a melhor da temporada dele, que foi uma temporada, né, como tu acabou de falar, muito complicada, mas conseguiu fazer uma grande marca e por muito, mas muito pouco, não saiu medalhista dos Jogos Olímpicos.
Agora 7h54, a trilha musical na quinta-feira, trazendo a mulher. O destaque para as mulheres. E vamos ouvir Vanessa da Mata aqui na nossa trilha musical. Acreditar.
Acreditar, eu não. Recomeçar, jamais. Você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar, eu não. Recomeçar, jamais. A vida foi em frente. Você simplesmente não viu que ficou pra trás. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não vi o tempo que passou. Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor. E eu que agora
7:55. Ian, obrigado pela companhia, bom trabalho para ti.
Valeu, valeu, uma ótima quinta-feira para todo mundo.
Retornamos com o nosso Chamada Geral hoje, com a programação normal aqui na Rádio Gaúcha. É, não temos competições na Olimpíada transmitidas pela Rádio Gaúcha ao longo da manhã, claro, estaremos atentos a tudo que está acontecendo em Tóquio com a nossa equipe direto do Japão, mas hoje não teremos nenhuma modificação na nossa programação, que segue normal, com notícia na hora certa e depois o Chamada Geral. Que você tenha uma ótima quinta-feira, fique bem, até mais, tchau!
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.